Após pensar em Radha e Krishna e em seus passatempos por um longo tempo, e após livrar-se por completo da contaminação material, o devoto é transferido ao mundo transcendental. Lá, ele obtém a oportunidade de servir a Radha e Krishna como uma das vaqueirinhas. Poxa, que legal, hein, Bimala? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenta que a palavra Siddhadeha, corpo transcendental perfeito, refere-se a um corpo além do corpo material grosseiro composto de cinco elementos e do corpo astral, sutil, composto de mente, inteligência e falso ego. Muita gente confunde, né, o corpo material sutil com o corpo eterno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nós temos, na verdade, nós temos três corpos. Esse que a gente vê no espelho, que é o material grosseiro, aquele que as pessoas conhecem como espíritos e fantasmas, que é um corpo material também, só que sutil, né? O corpo material sutil, e infelizmente o corpo transcendental que nós não temos no momento. É, nós não temos ele manifestado, nós temos que resgatar ele, nós temos que conseguir ele de novo, porque sem ele nós não vamos voltar para a morada eterna de Deus. E aí, quando a gente pega o corpo transcendental, a gente larga esses dois, né? O corpo material sutil e o corpo material grosseiro. Aí se dá bem eternamente. Em outras palavras, consegue-se um corpo inteiramente transcendental apropriado para se prestar serviço a Radha e Krishna, o casal transcendental. Ao situarem-se em seu corpo transcendental, que está além deste corpo material grosseiro e sutil, as pessoas tornam-se aptas a servir Radha e Krishna. Semelhante corpo chama-se Siddhadeha. A entidade viva obtém uma classe particular de corpo grosseiro de acordo com suas atividades e condições mentais passadas. Isso aqui é uma máxima, Bimala. A entidade viva obtém uma classe particular de corpo grosseiro de acordo com suas atividades e condição mental passadas. E aí ela sofre ou desfruta, né? Se a condição mental dela foi boa, ela recebe um corpo bom. Se a condição mental passada dela foi ruim, ela recebe um corpo ruim. Deixa eu ver onde estava aqui, tá. Nesta vida, a condição mental transforma-se de diferentes maneiras. A mesma entidade viva obtém outro corpo na próxima vida, segundo os seus desejos. Ué, tá enroscado o trem aqui, viu? Tá. Isso aqui tá parecendo um cockpit de Fórmula 1, não pode nem se mexer. Onde eu estava, hein? Ai, Bimala, você não é fácil não, viu? Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Nesta vida, a condição mental transforma-se de diferentes maneiras e a mesma entidade viva obtém outro corpo na próxima vida segundo seus desejos. Mas o que conta mesmo são nossas ações, né? É porque é um processo, né? Nós, almas eternas, nós pensamos, sentimos e desejamos. E aí partimos para a ação, que pode ser boa ou ruim. Partimos para o trabalho, para o karma. Karma bom, resultado bom. Karma ruim, resultado ruim. Que mau karma! A mente, a inteligência e o falso ego vivem tentando dominar a natureza material. Tá vendo, Bimala? Isso aqui é outra máxima. Ó, porque, ó, a causa dos problemas. A mente descontrolada, o nosso pior inimigo. A mente descontrolada é o nosso pior inimigo. Por quê? Porque ela está com a gente 24 horas por dia. Só por isso. Imagine, um inimigo 24 horas por dia. Esse inimigo se chama nossa mente descontrolada. A mente, a inteligência e o falso ego vivem tentando dominar a natureza material. Este corpo astral sutil determina o corpo grosseiro da entidade viva de modo que ela possa desfrutar dos objetos de seus desejos. Deseja aí parte para ação, e ação gera reação, e a reação será o nosso próximo corpo material grosseiro. É, corpo material grosseiro, porque o sutil a gente não consegue se livrar dele, a não ser quando a gente pega o corpo eterno e transcendental. Segundo suas atividades no corpo atual, ela prepara outro corpo material sutil. E de acordo com o corpo material sutil, obtém outro corpo grosseiro. É esse corpo material sutil que nos carrega de um corpo para outro. Este é o processo da existência material. No entanto, ao situar-se transcendentalmente, sem desejar corpos grosseiros ou materiais sutis, a entidade viva atinge o seu corpo transcendental original. Outra máxima, Bimala. Sem desejar corpos grosseiros ou sutis, a entidade viva atinge o seu corpo transcendental original. Então, nós temos que desejar isso, né? Se livrar, nunca mais nascer aqui de novo. Mas não, tem gente que quer ficar voltando, nascendo e morrendo eternamente. É burrice, né? Segundo os Vedas, é burrice, é sofrer tudo de novo. Então, Prabhupada já explicou, uma vida só em consciência de Deus, Krishna, já nos livra destas cadeias de nascimentos e mortes, destes incontáveis universos materiais, e a gente não tem que ficar nascendo e morrendo, não. Nós temos que nos livrar do ciclo de nascimentos e mortes aqui e agora, e não ficar desejando nascer de novo. Ah, só loucura, né? Só loucura. É, são as pessoas que vivem na mais completa escuridão da ignorância, né? Elas pensam assim, elas adoram espíritos e fantasmas, é o que diz o Bhagavad Gita. E Prabhupada explica que isso é uma atividade material de magia negra. Mexer com espíritos e fantasmas é uma atividade material de magia negra. Mas as pessoas se iludem, né? Se iludem com essa natureza material da ignorância. O Bhagavad Gita 4.9 confirma este fato dizendo que Tyaktva deham puna jama naitimam eti sorjuna. O corpo transcendental eleva a entidade viva ao mundo transcendental, fazendo-a situar-se quer em Goloka Vrindavana, quer em outro planeta eterno, Vaikunta. No corpo transcendental, os desejos materiais deixam de existir e o devoto satisfaz-se plenamente prestando serviço à suprema personalidade de Deus, Radha e Krishna. Poxa vida, aí é só alegria. Esta é a plataforma de Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas, ou em português, claro, o serviço prático e amoroso a Deus. Quando o corpo e a mente e os sentidos transcendentais se purificam por completo, pode-se prestar serviço à suprema personalidade de Deus, Krishna, e a sua consorte Shrimati Radharani. Na morada eterna Vaikunta, a consorte de Deus é Lakshmi, e em Goloka Vrindavana a consorte é Shrimati Radharani. O corpo transcendental, livre de contaminação material, pode-se servir a Radha e Krishna e a Lakshmi e Narayana. Quem está nessa condição transcendental não pensa mais em seu próprio gozo dos sentidos. Este corpo transcendental chama-se Siddha Deha, o corpo com o qual pode-se prestar serviço transcendental a Radha e Krishna. O processo consiste... Vou tomar água, Bima. Lá não tem essa miséria do frio. O processo consiste em ocupar os sentidos transcendentais em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Este verso menciona em especial que Sakibhave Upaya Radha Krishnera Charana. Em português, as pessoas transcendentalmente elevadas, absortas na atitude das vaqueirinhas, podem ocupar-se a serviço dos pés de lótus de Radha e Krishna. Peraí, deixa eu ver onde vão parar. Vamos lá de a página, Bimala. Não me apressa, não. Então vamos parar aqui nesse verso. Deixa eu ler o verso, né, para a gente lembrar onde vai parar. Sem seguir os passos das vaqueirinhas, não se pode lograr o serviço aos pés de lótus de Deus, Krishna, o filho de Nanda Maharaja. Caso alguém se deixe dominar pelo conhecimento da opulência do Senhor Krishna, não poderá alcançar os pés de lótus do Senhor Krishna, mesmo que se ocupe em serviço prático e amoroso a Ele. Tá vendo? É porque a única coisa que Deus não tem e que nós temos, a única coisa que interessa para Deus é o nosso amor e devoção, o resto Ele já tem. Nós até somos propriedades dele, nós, nosso corpo, nossa vida, tudo é propriedade de Deus, Krishna. A única coisa que ele não tem e que nós temos é isso, é o nosso amor que a gente pode dar para ele, ou para o gatinho, o cachorrinho e etc, né? O filhinho, o netinho, a profissão, o esporte, sei lá o que, né? A minha vida é a música, a minha vida é o esporte, a minha vida é o meu netinho, meu bisnetinho. Então vai amando a pessoa errada, vai amando a coisa errada, que você continua quebrando a cara eternamente. Krishna patrocina você quebrar a cara eternamente, se você quiser. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, todo mestre ensina a mesma, só isso, Bimala. Todo mestre ensina a mesma coisa, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com o corpo, a mente e as palavras. Se não, meu amigo, vamos continuar quebrando a cara nesse mundo de ilusões, nesse hospício. Esse mundo é comparado a um hospício. Esse mundo não, esses incontáveis universos são hospícios. E quem não é consciente de Deus, Krishna, é louco mesmo. Tá, já parei de falar, agora eu parei. Bom, gente boa, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra aí na segunda linha, está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Livros novos. Já cliquei, calma, tá abrindo, vou tomar água. Ainda tá pensando. Até que enfim abriu. Tem hora que demora mesmo, viu, gente? Tem hora que demora, mas abre. É a melhor internet do mundo. Já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, que a gente vai ler na sequência, vai descendo, é a próxima coleção, Sri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? O que tem para falar aí? Ah, tem aniversário. Ah, é verdade, tem aniversário. Ah, antes falar, fazer um pedido aqui. Então tá, então vou fazer um pedido aqui a todos os ouvintes. Por favor, compartilhe nossas postagens e nos ajude a ajudar os devotos a espalhar esse conhecimento para todas as pessoas do mundo inteiro. É, tem um aviso do Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya avisa seus seguidores que a obrigação deles é espalhar a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Por isso, não saia de casa sem um livro de Prabhupada. Conversa vai, conversa vem, você está com o livro na mão, você pede uma doação, compra outro livro e continua esse processo eternamente, né? E aí, o mestre de Prabhupada falou, se você distribuir um livro por dia, todo dia, até morrer, você vai voltar para a morada eterna de Deus, com certeza. Então, sempre que conseguir um tempinho, distribua os livros de Prabhupada. Aí é o aniversário, já estava esquecendo, Bimala. Quem está fazendo aniversário nesta quinta-feira, dia 11, é nosso querido ouvinte Jaya Nityananda, da Chapada Diamantina, Bahia. E também o Jogeshwara Krishnadas, lá de Itaquaquecetuba. Nunca mais errei esse nome. Depois que eu descobri que a cidade quer ser tubaína. Tá, Bimala. Parar com a palhaçada. Não, não errei mais. Itaquaquecetuba. Ela quer ser tuba, entendeu? Tuba, tubaína. Desnecessária essa conversa. Tá bom, Bimala. Puxa vida, só pisada na bola, só bronca. Ô Jai, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, Bimala. Não é? Então. E também para o Jogeshwara, né? Parabéns, Jogeshwara, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama. Tá vendo, Bimala? Ouvinte da rádio aí, já passou a perna em nós, já tomou a iniciação de sacerdote brâmana, você nem tomou ainda, né? Já tomou a iniciação de sacerdote brâmana, já passou a gente, já está adorando Deus no altar, já está aí com a vida transcendental, deslanchando. E nós aqui, né, com a âncora jogada, presos aqui, remando e não saindo de lugar nenhum. Mas ele já entrou, já. Tá vendo? É assim. As pessoas entram na consciência de Krishna e vão avançando, né, avançando rapidinho. E a gente aqui parado, né, com o barco estacionado, Bimala. É, então, a culpa é sua. A culpa é sua, em vez de você me ajudar, só dá bronca. Você está mais atrapalhante que ajudante. Ah, não era desnecessária essas conversas. Agora você pegou essa mania, desnecessária essa conversa. Fala aqui então, vem falar aqui o que você quer falar. Né? Tem gente que acha que até que você não existe, né? Infelizmente existe. É uma cruz pesada. Oh, cruz pesada, Krishna, Balarama, Radhe, Hari, socorro, essa cruz está me esmagando. Ai, não é fácil não, viu? Tá, Bimala. Oh, mais uma vez, Jogeshwara, parabéns, gente boa, que Krishna te dê cada vez mais avanço, né? E o Jai também, né? O Jai Nityananda, parabéns, gente boa, muito obrigado pela audiência e parabéns mais uma vez para os dois, tá bom? Então tá bom. E compartilha aí nossas postagens, né? Faça esse favor para nós também, né? Que mais, Bimala? Já parei de falar, tá? Sim, senhora. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, não é isso? É, o Shrimad Bhagavatam. É isso aí, o Shrimad Bhagavatam. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. É, então, você vê, o Jogeshwara era ouvinte e agora já virou devoto, e felizmente nós somos amigos de mais um devoto, né? E a gente parou no tempo, mas as pessoas ouvem sobre Krishna, se tornam devotos, e felizmente a gente vira amigo desses devotos novos, de todos os devotos, né? Ainda bem que pelo menos a gente consegue ser amigo deles. Desculpem. O que, que eu estava falando mesmo? Você me corta e me perco. Ah, é verdade. Estamos lendo o capítulo. Estou olhando, peraí. as orações Hansagurya oferecidas ao Senhor pelo Prajapati Daksha. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Drupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitantam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Estamos bem na parada ainda. Krishna está deixando a gente falar os nomes dele e está deixando a gente ler os livros de Prabhupada. Já está bom demais. É, para nós está bom, né? É, onde eu estava mesmo? Então, não para de me cortar, Bimala. Ô, Krishna Balarama, nada que cruz pesada. Su. Aqui, ó. No Shrima Bhagavatam. Já não basta o frio, você também. Para perturbar. Que perturbação. Esse mundo é o cachorro latindo o dia inteiro, esses malditos pardais piando o dia inteiro, à noite os grilos, é só perturbação. A natureza material não dá descanso, não, ela perturba todo mundo aqui. Esse mundo é cheio de perturbações, é temporário, é miserável, é cheio de misérias. Nós temos que sair fora daqui rapidinho, né? Quem quer se dar bem tem que sair fora rapidinho desse mundo aqui. Esse mundo é como um banheiro. Você entra, faz o que tem que fazer e vaza. Não, mas tem gente que quer pôr ar-condicionado no banheiro, televisão no banheiro, sol no banheiro, rede no banheiro, quer fazer o banheiro agradável, mas vai ser sempre um banheiro. Então esse mundo material, esses incontáveis universos são banheiros. Você tem que fazer o que tem que fazer e tchau, vazar. Se quiser, se dá bem, né? Mas se quiser continuar no banheiro, desfrutando das misérias do banheiro, então vai, fica aí fazendo número um, número dois a vida inteira. Onde eu estava em Bimala? Tudo isso está acontecendo porque, enquanto estou falando, estou procurando onde a gente estava aqui, ó. A culpa é sua. A culpa é sua, você não abriu o livro no lugar. Ah, eu que tinha que ter abrido antes do programa. Ah, tá. Não, tá. Não, o culpado sou eu. É verdade, o culpado sou eu. Achei. Existem dois grupos, a saber, os teístas e os ateístas. O teísta que aceita a super-alma Krishna encontra, através da yoga mística, a causa transcendental. O sankhyaísta, entretanto, que meramente analisa os elementos materiais, chega a uma conclusão impersonalista e não aceita uma causa suprema, quer seja Bhagavan, Paramatma ou mesmo Brahman, os três aspectos de Deus, Krishna. Ao contrário, interessam-lhe as supérfluas atividades externas vistas na natureza material. Contudo, em última análise, ambos os grupos demonstram a verdade absoluta, Krishna, porque, embora ofereçam argumentos opostos, seu objetivo concentra-se na mesmíssima causa definitiva. Ambos estão se aproximando do mesmo Brahman Supremo, a quem ofereço minhas respeitosas reverências. É só que o impersonalista não chega, é difícil chegar a Deus. Ele vai quebrar a cara zilhões e zilhões de anos até chegar em Deus, né? Mas vai chegar um dia. Aliás, todo mundo vai chegar um dia, né? Mas tem gente que vai levar uma eternidade para chegar de volta a Deus e as moradas eternas de Deus. Então, para que ficar inutilmente praticando coisas inúteis, perdendo tempo? Só se for para quebrar a cara, para continuar sofrendo, né? Fazer o quê? O cara, para se fundir na luz, os raros que conseguem sofrem zilhões de anos e depois caem aqui de novo. É perda inútil de tempo. Alguns dizem que o absoluto Krishna não tem forma, Nirakara. E outros afirmam que o absoluto Krishna tem forma, Sakara. Portanto, a palavra forma é o fator comum, embora alguns aceitem-na, ao passo que outros tentem negá-la. Já que considera a palavra forma o fator comum, o devoto oferece suas respeitosas reverências à forma de Deus, Krishna, embora outros possam continuar duvidando se o absoluto tem uma forma ou não. Não, Deus é a luz, Deus é o sol, Deus é a natureza, Deus é uma pessoa. Até a pessoa entender que Deus é uma pessoa, Vishnu, olha, vai quebrar muito a cara até chegar aí. Neste verso a palavra Yoga Sankhya Yoga é muito importante. Yoga significa Bhakti Yoga, porque os yogis também aceitam a existência da onipenetrante alma suprema Krishna e tentam vê-la dentro de seus corações, mas yogi de verdade, meditador de verdade, né? Porque está cheio de gente meditando tudo quanto é coisa por aí inventada, né? Como se afirma no Srimad Bhagavatam 12.13.1, o devoto tenta entrar em contato direto com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ao passo que, através da meditação, o yogi, o meditador, tenta encontrar, mas o meditador de verdade, o yogi de verdade, tenta encontrar a super-alma Krishna dentro do coração. Assim, é qualquer mendigo da rua, né? Qualquer ignorante fala, bate no peito cheio de arrogância e orgulho e diz, eu tenho Deus no coração. Mal sabe ele que tem mesmo. Todos os seres vivos têm Deus no coração. O ser vivo, a alma que está no corpo de formiga, de cachorro, gato, macaco e etc., tem Deus no coração. Deus está ao lado de todos os seres vivos, não importa em qual corpo ele esteja no momento. Assim, tanto direta quanto indiretamente, yoga significa Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. Para que praticar yogas inferiores? Só para perder tempo inutilmente. E nesta era de Kali Yuga nem é possível praticar as yogas inferiores, porque elas demoram 20 a 30 mil anos para aprender a sentar corretamente. Sankhya, contudo, significa estudo físico da situação cósmica através do conhecimento especulativo. Geralmente, isto é conhecido como Jnana Shastra. Os Sankhyaístas estão apegados ao Brahman pessoal, mas a verdade absoluta Krishna é conhecida de três maneiras. Embora a verdade absoluta Krishna seja apenas uma, alguns aceitam-na como o Brahman pessoal, a luz, outros como a super-alma, que existe em toda parte, em todos os átomos e dentro de cada ser vivo. E alguns outros como Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, Deus em pessoa. O ponto central é a verdade absoluta. Embora briguem entre si, os impersonalistas e os personalistas focalizam o mesmo para Brahman, a mesma verdade absoluta, Krishna. Nos Yoga Shastras, Krishna é descrito da seguinte maneira. Prabhupada cita uma linha de um verso e a explicação é que assim descreve-se o agradável aspecto do porte físico, dos membros e das vestes da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Entretanto, o Sankhya Shastra nega a existência da forma transcendental do Senhor Krishna. O Sankhya Shastra afirma que a Suprema Verdade Absoluta, Deus, Krishna, não tem mãos, pernas ou nome. Até numa aula, né, Prabhupada explica que essas pessoas não sabem orar a Deus, então eles xingam Deus, né? Você é um aleijado, você não tem mão, você não tem perna. E até Prabhupada brinca, né? O que esse senhor, esse cavaleiro fez, né, para ser detonado assim, nas minhas palavras, né? O que ele fez? Poxa vida, você é um aleijado, você não tem perna, você não tem mão, você não tem cabeça. Então, xingam Deus, né, ao invés de adorar Deus, de agradar Deus, de glorificar Deus, eles xingam Deus. Essa é a oração dos impersonalistas. O Sankhya Shastra afirma que a Suprema Verdade Absoluta não tem mãos, pernas ou nome. É, você não tem nome, você é um desnomado. Você não é nada, você é um vazio. E vai ofendendo Deus. E alguns raros desses ofensores conseguem se fundir na luz. É, quer se fundir na luz? Que se funda, fazer o quê? Os mantras védicos dizem que apane pado javano grahita. Em português, o Senhor Supremo Krishna não tem pernas nem mãos, mas pode aceitar tudo o que se lhe oferece. Na verdade, estas afirmações aceitam o fato de que o Supremo Senhor Krishna tem mãos e pernas, mas rejeitam a proposição de que ele tenha mãos e pernas materiais. Então, o correto é falar assim: você não tem mãos materiais, você não tem pernas materiais, você não tem cabeça material, você não tem corpo material. Aí sim, aí tá certo, né? É por isso que o Absoluto Krishna chama-se Aprakrita. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, é Satitananda Vigraha. Em português, sua forma é de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, e não uma forma material. Os sankhyaístas ou os especuladores negam existir a forma material, e os devotos de Deus também sabem perfeitamente que Bhagavan, outro nome de Deus, Krishna, a verdade absoluta, não tem forma material. Mas parece, né? Quando Deus vem aqui, parece que ele tem um corpo material, parece que ele é uma pessoa comum, parece um de nós. Mas só parece, porque o corpo dele não é feito de carne e osso, é feito de energia transcendental. E o nosso corpo é feito de energia material, por isso o nosso corpo é perecível. Krishna, conhecido... Prabhupada cita aqui um verso do... Eu acho que é do Brahma Sanhita, Bhimana. Krishna, conhecido como Govinda, é o controlador supremo. Ele tem um corpo transcendental eterno e bem-aventurado. Ele é a origem... Estou ladeando. Ele é a origem de tudo. Ele não tem alguma outra origem, pois ele é a causa primordial de todas as causas. A concepção de que o Absoluto não tem mãos e pernas e a concepção de que o Absoluto tem mãos e pernas são aparentemente contraditórias, mas ambas estão de acordo com a mesma verdade sobre a Suprema Pessoa Absoluta, Krishna. Portanto, a palavra vasto nistayo usada aqui deixa entrever que tanto os yogis quanto os sankhyaístas têm fé na realidade, mas estão argumentando sobre ela partindo de diferentes pontos de vista atinentes às identidades transcendental e material. O Parabrahman ou Brihat é o ponto comum. Os Sankhyaístas e os Yogis estão situados nesse mesmo Brahman, mas discordam entre si aos diferentes pontos de vista. As orientações dadas pelo Bhakti Shastra encaminham todos para a direção perfeita, porque no Bhagavad Gita, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, diz que Bhaktyaman Abhijanati, em português, somente através do serviço prático e amoroso é que eu posso ser conhecido. No serviço prático e amoroso a Ele, Deus, Krishna. Senão você não vai conhecer Deus. Se você não servir Deus com amor e devoção, não vai conhecer Deus. Os devotos de Deus sabem que a Suprema Pessoa não tem forma material, ao passo que os especuladores simplesmente negam a forma material. Portanto, todos devem refugiar-se em Bhakti Marga, em português, o caminho da devoção, então tudo ficará claro. Os especuladores concentram-se na forma universal de Deus. No começo, este é um bom sistema para aqueles que são extremamente materialistas, mas não é preciso que alguém fique continuamente pensando na forma universal de Deus, Krishna. Quando Arjuna viu a forma universal de Deus, Krishna, ele não... Quando Arjuna viu a forma universal de Deus, Krishna, ele não quis continuar vendo-a perpetuamente. Portanto, pediu ao Senhor Krishna que retornasse à sua forma original de Deus com dois braços. Em conclusão, os estudiosos eruditos não encontram contradições no fato de os devotos concentrarem-se na forma transcendental do Senhor Krishna. Com relação a isto, Srila Madhvacharya diz que os não-devotos, que são menos inteligentes, pensam que sua conclusão é definitiva, mas porque são inteiramente eruditos, os devotos podem entender que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é a meta última da vida. Calma, deixa eu ladear aqui. Vamos ver onde a gente vai parar. Se o verso não for grande, vamos ler rapidinho. Ixi, o verso é grande. Mas vou ler rapidinho, Bima. Vou ler. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que é inconcebivelmente opulento, que é desprovido de todos os nomes, formas e passatempos materiais, e que é onipenetrante, é especialmente misericordioso com os devotos que lhe adoram os pés de lótus. Tá, metade do verso. Tá, vamos parar aqui então. Bom, gente boa, essa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Se não achar os links, fale com a gente, tá? Clica aí, livros novos. Já cliquei, vou tomar água. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que quer falar? Ah, então, e você que tem a coleção incompleta, está aí a chance de você completar a coleção, porque esses livros do Bhagavatam você pode comprar separadamente, tá bom? Então, tá bom. O que mais, hein, Bimala? Ah, vamos ler mais um pouquinho do Néctar da Devoção. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vanderupa Sanatano Ragujugo Shri Jiva Gopalako Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Gunata Shri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunata. É, canto bem pra burro. É só pra se ocupar, né, Vimala? Onde a gente estava, hein? Ah, tá aqui, ó. O Néctar da Devoção, traduzido por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Paramos onde, hein? Tô tentando achar aqui, você não abriu o livro e não pôs no lugar certo. Ê, Bimala. Página 297. Capítulo 26. 290, tá aqui. Pode-se dividir a idade caixoura de Deus, Krishna, em três partes. No princípio de sua idade caixoura, isto é, no começo dos seus 15 anos, o esplendor de seu corpo fica tão brilhante que se torna um ímpeto para o amor estático. De forma similar, ao redor de seus olhos há margens avermelhadas e em seu corpo crescem cabelos macios. Quando descrevi esta fase inicial da idade caixoura de Deus, Krishna, Kundalata, uma das residentes de Vrindavana, disse a sua amiga: minha querida amiga, acabo de perceber uma extraordinária beleza aparecendo na pessoa de Deus, Krishna. A cor escura de seu corpo parece a joia Indranila. Seus olhos têm sinais avermelhados e de seu corpo estão saindo cabelinhos macios. O aparecimento desses sintomas o torna extraordinariamente belo. A este respeito, no Shrima Bhagavatam 10.21.5, Shukadeva Goswami diz ao rei Parikshit: meu querido rei, tentarei descrever como foi que as mentes das vaqueirinhas se absorveram em pensar em Deus, Krishna. As vaqueirinhas meditavam em Krishna a se vestir como um dançarino e a entrar na floresta de Vrindavana, marcando o solo com suas pegadas. Elas meditavam em Deus, Krishna, trajando um elmo com uma pena de pavão e usando brincos em suas orelhas e roupas amarelo-ouro com pedras preciosas e pérolas. Elas também meditavam em Krishna a tocar a sua flauta e em todos os vaqueirinhos a cantar as glórias do Senhor Krishna. Esta é a descrição da meditação que as vaqueirinhas costumavam fazer. As vaqueirinhas certas vezes pensavam em suas unhas macias, em suas sobrancelhas se movendo e em seus dentes, os quais tinham cor de caucho, em virtude do hábito de mascar pan. Uma vaqueirinha fez a seguinte declaração à sua amiga: minha querida amiga, vê só quão maravilhosos são os atributos que o inimigo de Aga assumiu. Suas sobrancelhas, que são como as sobrancelhas do cupido, estão se movendo como se dançassem. Tão macias são as pontas de suas unhas, que é como se fossem folhas secas de bambu. Como seus dentes são avermelhados, parece que ele assumiu um aspecto iracundo. Nessas circunstâncias, que possibilidade tem uma mocinha de não se sentir atraída por características assim tão belas e de não ter medo de ser vitimada por tal beleza? Os atrativos atributos de Deus, Krishna, também são descritos por Vrinda, a vaqueirinha de quem Vrindavana recebe o seu nome. Ela disse a Krishna: meu querido Madhava, o sorriso que acabas de inventar cativou o coração das vaqueirinhas de tal modo que elas simplesmente não conseguem se exprimir. Assim, elas estão confusas e não querem conversar com as outras pessoas. Todas essas vaqueirinhas ficaram tão agitadas que é como se houvessem oferecido 3 gotas de água às suas vidas. Em outras palavras, elas desistiram de toda a esperança em suas condições de vida. Segundo o sistema indiano, quando uma pessoa morre, borrifa-se a água em seu corpo. Desse modo, a declaração de Vrinda mostra que as vaqueirinhas estavam tão encantadas pela beleza de Deus, Krishna, que, por não poderem exprimir o que sentiam, decidiram cometer suicídio. Quando Krishna chegou à idade de 13 para 14 anos, seus 2 braços e seu peito assumiram uma beleza indescritível e toda a sua forma tornou-se simplesmente encantadora. Desculpem. Quando Krishna atingiu os 13 anos de idade, suas 2 coxas desafiavam as trombas dos elefantes. Seu peito volumoso tentava entrar em um acordo de paz com as portas de joias. E seus 2 braços minimizavam o valor dos ferrolhos que se encontravam nas portas. Quem pode descrever a beleza maravilhosa dessas características de Deus, Krishna? A beleza especial do corpo de Deus, Krishna, consistia em seu sorriso suave, seus olhos inquietos e suas canções que encantavam o mundo. Estas são as características especiais dessa idade. A este respeito, declara-se que, ao chegar a esta idade, Krishna manifestou características corpóreas tão belas que seus olhos inquietos tornaram-se os brinquedos de Cupido. E seu sorriso suave assemelhava-se à flor de lótus recém-crescida. A vibração encantadora de suas canções tornou-se um grande obstáculo para as mocinhas, as quais deviam permanecer castas e fiéis a seus esposos. Nesta idade, Krishna desfrutou da dança eterna do amor, manifestando o poder que tem de brincar com as vaqueirinhas e de desfrutar da companhia delas nas moitas dos jardins às margens do rio Yamuna. No concernente a isto, existe a seguinte declaração: por toda a extensão de terra conhecida como Vrindavana, viam-se as pegadas de Krishna e das vaqueirinhas, e havia lugares em que se viam penas de pavão espalhadas. Em algumas partes das moitas dos jardins de Vrindavana havia boas camas, e em alguns lugares havia montes de poeira por causa da dança em grupo de Govinda e das vaqueirinhas. Estes são alguns dos aspectos próprios dos diferentes passatempos inventados por Sri Krishna no lugar conhecido como Vrindavana. Descrevendo a característica atrativa de Krishna durante esta idade, uma vaqueirinha faz a seguinte declaração: minha querida amiga, vê só como é que subitamente no céu de Krishna surge um sol poderoso, e como é que esse sol nascente, está minimizando os raios de nossa lua da castidade. Nossa atração por Krishna é tão intensa que está secando a flor de lótus de nossa discriminação, de modo que estamos perdendo nossos sentidos para decidir se continuaremos sendo mulheres castas ou se cairemos vítimas da beleza de Deus, Krishna. Minha querida amiga, acho que perdemos toda a esperança de vida. Na idade de Kaishora, que começa aos 11 anos e continua até o fim dos 15 anos, os braços, as pernas e as coxas de Krishna ficaram marcadas com 3 linhas divisórias. Nessa época, o peito de Krishna desafiava uma colina de joias Marakata. Seus braços desafiavam pilares de joias Indranila. As 3 linhas de sua cintura desafiavam as ondas do rio Yamuna. E suas coxas desafiavam formosas bananas. Banana não, bananeira, né, Bimo? É erro de revisão, erro de impressão. E suas coxas desafiavam formosas bananeiras. Banana, banana é... fininha. Imagina uma perna, as coxas tamanho de banana, tamanho de bananeira, sabe, Bimala? Já parei de falar. Vou ler de novo aqui. Nessa época, o peito de Krishna desafiava uma colina de joias Marakata. Seus braços desafiavam pilares de joias Indranila. As três linhas de sua cintura desafiavam as ondas do rio Yamuna. E suas coxas desafiavam as bananeiras. Certa vaqueirinha disse: com seu corpo dotado de todas estas características requintadas, a formosura de Deus, Krishna, é demasiadamente extraordinária. Em razão do que estou sempre pensando nele para que me proteja, visto que ele mata todos os demônios. Krishna é a pessoa mais bonita que existe. Ninguém é mais bonito que ele, ninguém é mais forte que ele, ninguém é mais tudo que ele. A ideia expressa nesta declaração é que as vaqueirinhas comparavam a atração que sentiam por Krishna a um ataque de demônios. E para poderem neutralizar a atração que sentiam pela beleza de Krishna, também estavam se voltando esperançosamente a Krishna, porque ele mata todas as espécies de demônios. Em outras palavras, elas estavam perplexas, porque por um lado sentiam-se atraídas pela beleza de Deus, Krishna, ao passo que por outro lado precisavam de Krishna para poderem afastar o demônio de tal atração. A tradução que podemos fornecer para esta idade de Kaishora é adolescência. Ao final deste período, todas as vaqueirinhas disseram: Krishna. Krishna é o matador da atração do cupido, e desta forma ele perturba a paciência de todas as moças recém-casadas. As características corporais de Deus, Krishna, tornaram-se imensamente requintadas. É como se estivessem todas manifestando um sentido artístico da mais elevada qualidade. Seus olhos dançantes ofuscam o esplendor do mais exímio dançarino, devido a que não há mais termos de comparação para a beleza de Krishna. Os sábios eruditos, portanto, descrevem as características de seu corpo nesse período como Navajovana, em português, recém-inventada juventude. Nesta fase das características corpóreas de Krishna, as aventuras amorosas conjugais com as vaqueirinhas e passatempos similares tornaram-se muito proeminentes. As aventuras amorosas conjugais possuem seis aspectos denominados... As aventuras amorosas conjugais possuem seis aspectos, denominados fazer as pazes, buscar desentendimentos, ir encontrar-se com o amante, sentar-se juntos, separação e amparo. O Senhor Krishna expandiu um império destes seis aspectos, império do qual ele era o príncipe governante. Em um lugar ele buscava desentendimentos com as mocinhas, em outro arranhava-as com unhas de papagaio, em outro estava atarefado indo visitar as vaqueirinhas, e em outro lugar negociava através de amigos vaqueirinhos para poder refugiar-se nas vaqueirinhas. Deixa eu ver aqui, tem mais um pedacinho aqui. Vai dar tempo, não vai dar tempo? Mais pedacinho. Algumas das vaqueirinhas dirigiram-se a ele desta maneira: meu querido Krishna, por causa de tua idade adolescente, acabas de te tornares um mestre espiritual dessas mocinhas e as estás ensinando a sussurrar entre si. Tu as estás ensinando a oferecer orações solenes, como também as estás treinando a enganar os seus maridos a fim de que à noite vão se juntar a ti nos jardins, sem se importarem com as instruções de seus superiores. Tu as estás entusiasmando com a vibração de tua flauta encantadora e na qualidade de mestre delas. Tu as estás ensinando todas as complexidades das aventuras amorosas. Vamos parar aqui então. Afirma-se que mesmo quando Krishna era um menino de 5 anos, ele manifestava tais energias juvenis. Tá, outro ponto. Bom, gente boa, esse livro, O Néctar da Devoção, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer esse livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, Por Ano Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, O Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, Todo o Conhecimento Vivido na Prática, O Bhagavad Gita Como Ele É com Todas as Respostas, o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, com os principais passatempos de Deus, que voltou há mais de 5 mil anos atrás. E agora sim, O Néctar da Devoção. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Suda Gopala Govindara Shrimadu Suda Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Diva Gopala Bhatta Dasara Guna Shri Diva Gopala Bhatta Dasara Guna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade, Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva. Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsva Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya Daiskon Srila Prabhupada Ki Jai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jaga Ki Jai, Brihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Mirase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.